Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O Olhar da Cidadania destaca...
Para falar sobre violência contra crianças e adolescentes e os 35 anos do ECA, o entrevistado de hoje é o sociólogo Renan Teodoro de Oliveira. Renan Teodoro de Oliveira é pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a toda a audiência da Rádio USP. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui conversando com vocês hoje.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Renan, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 35 anos. É uma legislação fundamental que garante os direitos das crianças e adolescentes na proteção contra abusos, negligência, exploração e violência, além de assegurar acesso à educação, saúde, lazer e convivência familiar saudável. O ECA ainda está válido na sociedade de hoje?
Claro, enquanto a nossa Constituição Federal for válida, o ECA é muito válido. O ECA não só ainda estabelece diretrizes e normativas que são fundamentais para a forma como a sociedade brasileira vai tratar, como ele é um marco fundacional, simboliza uma mudança que ainda está em curso. Qual é o lugar que a criança e o adolescente têm na sociedade? Sabe, Joel, quando a gente fala de infância, quando a gente fala de adolescência, a gente está falando de uma determinada maneira, né, de dividir as etapas da vida. Todo mundo tem um ciclo biológico, nós temos um ciclo biológico como qualquer outro ser vivo, só que a forma como a gente divide esse ciclo biológico não é natural. Hoje a gente usa muitos parâmetros legais ou parâmetros de fato biológico para dividir que horas começa a infância, a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a vida adulta, a velhice, né? Paralelo a essas definições legais e biológicas, tem todas as definições sociais, né? Quais são as representações, quais são as expectativas que a gente tem. E o que o ECA faz é consolidar uma mudança em que a gente tinha antes uma visão mais tutelar, né? Falava-se, por exemplo, do menor irregular, que era aquela criança que poderia ser, a depender da sua situação de classe, evidentemente, né? Das suas condições socioeconômicas, ser retirada da família de uma maneira mais autoritária. E aí a gente passa a imaginar como sujeitos de direitos, né? Então, antes, a gente tinha repressão, trabalho, institucionalização, pré-ECA, né? E com o ECA, a gente tem a ideia da proteção, a ideia da prioridade, prioridade à convivência familiar, prioridade no tratamento, uma série de garantias legais. Já na Constituição Federal, em 88, a gente já tem as bases para que o ECA acontecesse, que a gente vai mudar a visão do adolescente e da criança como mero objeto de intervenção, sem voz, para alguém ativo, participativo, sujeito de direitos, sujeito de dignidade, né? A gente defende o ECA não só pelo que ele proporciona no ponto de vista legal, mas também porque ele traz esse debate, ele fortalece esse debate na sociedade, né? A ideia de que infância e adolescência é uma época de cuidado, é uma época de prioridade, a gente precisa dar um tratamento diferenciado, porque é importante cuidar das crianças,
né? Ou seja, houve um avanço em relação aos direitos das crianças e adolescentes na legislação. Mas, na prática, a maioria das crianças e adolescentes da população de baixa renda não tem assegurado seus direitos.
Hoje a gente consegue saber diversos tipos de violências que acometem as crianças e adolescentes por conta justamente dessa luta em torno do ECA de ir colocando na nossa normativa quais são as violências que não devem acontecer, né? Só que aí a gente vê como certas coisas são desproporcionalmente distribuídas. A gente vai ter o problema da violência sexual, que vai atingir mais um público, o problema da violência familiar, que tem determinadas características, a violência cometida por agentes do Estado, que também vai ter outras características, essa sim, muito racializada, né?
Quero te dar um exemplo, viu, Renan? O 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, como disse, publicado agora, de 2025, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registrou um aumento de 4,2% nas mortes violentas de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em 2024. Em 2003, a polícia foi responsável por 17% dos assassinatos dessa faixa etária. Recentemente, em 2024, foi registrado um aumento de 19%. Para os pobres, é uma utopia ainda, né?
Esse dado foi alarmante, né? Como que uma das principais causas de morte de criança e adolescente pode ser intervenção policial, né? Morte, que a gente chama de MDIP, né? Morte decorrente de intervenção policial. Cresceu esse número, né? É uma desigualdade regional, tem alguns lugares que estão mais ou menos, né? Mas, por exemplo, dos que foram mortos pela polícia, né, no decorrência de intervenção policial, 64% são negros, né? Você falou do 0 aos 17, mas isso acontece, o MDIP, né, que a gente chama de decorrência policial, acontece mesmo entre os 12 e 17, é ali que o negócio pega. Um terço das mortes é em decorrência disso. Então, tem um conflito na sociedade, você tem esse problema, a gente olha para o MDIP de maneira geral, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo rádio, também já estava se falando sobre isso. A questão que fica quando a gente vem para criança e adolescente é por que que você proteger a infância não é a preocupação principal de todas as instituições públicas, né? Não só da instituição que trabalha mais diretamente com a criança, mas qualquer instituição que vai se deparar com criança deveria ter isso de plano de fundo.
Todas as classes sociais da sociedade civil acreditam que um tapinha, uma surra, resolve na educação de crianças e adolescentes. O que é proibido para o ECA? Eu quero te ouvir depois do nosso intervalo.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje estamos falando sobre violência contra crianças e adolescentes e os 35 anos do ECA, com o sociólogo Renan Teodoro de Oliveira. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Em discurso à Anistia Internacional, Guterres disse que é preciso seguir luta pelos direitos humanos. A Mônica Gray, de Nova York, tem as informações.
Antônio Guterres elogiou o trabalho da Organização Anistia Internacional na defesa dos direitos humanos, da justiça e da liberdade. Para ele, o convite da Anistia representava um tributo a todos os trabalhadores da ONU pelo mundo que atuam na área de direitos humanos e justiça. Segundo Guterres, a ONU e a Anistia têm a mesma visão sobre a dignidade e valor de cada pessoa. Ele lembrou que a entidade ganhadora de um Prêmio Nobel da Paz tem a coragem e a estatura moral de lutar contra a opressão. Uma necessidade ainda maior no mundo de hoje, que está enfrentando forças poderosas contra os direitos humanos e o sistema internacional criado para protegê-los. O líder das Nações Unidas lembrou os ataques ao Tribunal Penal Internacional, violações à lei internacional, a invasão da Rússia à Ucrânia, os horrores no Sudão e o que chamou de implacável ataque israelense a Gaza. Guterres lembra que condenou os terríveis ataques de 7 de outubro de 2023 a Israel, mas diz que nada pode justificar a explosão de morte e destruição desde então. Para ele, trata-se de falta de compaixão, de verdade e de humanidade. Ao citar imagens de crianças famintas e de mortes em Gaza, o líder da ONU afirma não ser mais uma crise humanitária, mas sim uma crise moral que desafia a consciência global. Ele informou que a ONU está pronta para aumentar as operações humanitárias com um cessar-fogo que vigore, como o que já ocorreu antes. Desde 27 de maio, pelo menos 1.000 palestinos morreram tentando obter alimentos. O líder das Nações Unidas diz que o mundo vive uma batalha global por dignidade humana, por direitos humanos, justiça e pelo sistema multilateral. E, segundo ele, o trabalho da Anistia Internacional é fundamental nessa luta.
Direitos humanos são direitos de todos.
Você citou racismo no bloco anterior. Ainda dados do Anuário de Segurança Pública, ele revelou que crianças negras de 0 a 11 anos representam quase 65% das vítimas de morte violenta nessa faixa etária. No caso dos adolescentes negros de 12 a 17 anos, o percentual salta para 85%. Ou seja, ao menos 4 a cada 5 adolescentes vítimas de mortes violentas em 2024 eram negros, Renan.
Esse é um dado alarmante e que ele é um dado repetitivo, né? Todo ano ele se repete com alguma diferença para lá e para cá, e aí a gente não consegue vislumbrar o que está sendo feito para, de fato, aplacar esse problema. Quando a gente olha para a violência, a gente, claro, a morte violenta é aquela que chama mais atenção, né? Nesse caso, a gente tem esse problema, mas O anuário também traz um rol de diversas outras violências que a gente vai ver, por exemplo, abandono, violência física, maus tratos, lesão corporal. A violência sexual infantil, por exemplo, é um tema que tem chamado muita atenção, né? Aí o quadro muda um pouco de figura. Então, a complexidade desse problema é que ele vai afetando diversas categorias sociais de diversas maneiras, né? Porque a gente nunca fala de violência no singular, é violência no plural, porque são várias formas de violência.
Dessas várias violências que você está citando, eu queria destacar a física. Todas as classes sociais acreditam, por exemplo, que um tapinha ajuda na educação da criança e do adolescente, o que é proibido pelo ECA, por exemplo.
Já que a gente está conversando com o terceiro setor, essa é uma pauta que tem muita gente fazendo alguma coisa. Então você tem, por um lado, essa impressão de que a sociedade ainda aceita algum grau de violência contra criança e adolescente, as chamadas palmadas corretivas, a punição corporal, mas ao mesmo tempo a gente pode olhar e ver no Brasil inteiro muita gente se organizando para proteger crianças e adolescentes. E o que a gente vem mostrando é que isso tem vários efeitos, né? No campo da saúde pública, já está bastante consolidado, mostrando que isso pode causar efeitos de diversas ordens, né? Problemas de crescimento, de desenvolvimento, você vai ter problemas cognitivos, você vai ter problemas na educação.
E como mudar essa realidade?
Forma de mudar essa realidade, primeiro, fortalecendo as legislações que a gente tem. Então, na Constituição Federal, a gente tem um lugar muito especial para criança e adolescente. Depois, a gente tem o ECA. Depois, a gente tem uma série de outras iniciativas que vieram após o ECA. Eu vou aqui mencionar uma, pelo menos, que é a Lei Menino Bernardo, né, de 2014, mas também a Lei da Escuta Especializada. O cenário é mais ou menos o seguinte: a gente precisa continuar detectando essa violência e sabendo como proteger. Por exemplo, quando a gente tem a Lei da Escuta Especializada, ela não está ainda aplicada em todos os municípios. No caso da violência sexual, ela é muito importante porque ela evita revitimização. A criança vai ser ouvida uma única vez, sozinha, né, num ambiente seguro, e ela não vai ser exposta aos seus agressores.
Quando isso acontece no ambiente familiar?
Esse é o problema, porque tanto a violência sexual quanto a violência dos maus tratos, a lesão corporal, o lugar em que isso acontece é na família. Então, você tem duas coisas, né? Você tem que ter equipes preparadas para fazer o atendimento, para colher essa criança, para poder identificar se essa criança está em situação de perigo. É preciso ouvir a criança, conseguir ter sistemas de saúde, educação, assistência social que possam garantir que a criança está sendo retirada desses ambientes, né? Ou pelo menos ela está sendo protegida desses ambientes. Então, você tem que preparar muito bem os profissionais e também poder preparar as famílias. A gente não sabe hoje, por exemplo, quanto que do nosso orçamento é destinado à prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Tem uma série de programas, a gente tem muitas coisas acontecendo, mas não dá para saber exatamente. Aí, se a gente não sabe o que está sendo feito de fato, a gente não consegue também avaliar, né? É difícil até de avaliar o quanto que as políticas...
É verdade, Renan. Um pequeno intervalo na nossa conversa com o sociólogo Renan Teodoro de Oliveira para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nós vivemos uma profunda crise econômica e política no país. Como falar de um projeto coletivo para o Brasil com essa profunda desigualdade que existe?
O Brasil se notabiliza como um dos países com maior desigualdade social e de renda entre todos os países do mundo. E é muito curioso que isso não seja a nossa prioridade, isso não seja, assim, na boca das pessoas, aquilo que nos uniria para enfrentar esse problema realmente comum. É muito curioso como, apesar dessa proposta de tentar, por exemplo, taxar os mais ricos, de criar impostos progressivos, de atacar de frente essa verdadeira segregação direta e indireta, a gente nunca tenha catalisado isso como um projeto nacional. Bom, como é que a gente consegue, então, suportar isso por tanto tempo? Uma ideia que me parece assim persuasiva é a ideia de que essa diferença ela cria assim uma espécie de retroalimentação que faz com que aqueles que estejam menos favorecidos sucessivamente criem teorias sobre a transformação que não tocam nesse ponto. Por exemplo, a teoria da corrupção, por exemplo, a teoria da violência, por exemplo, a teoria de que isso teria que ver com quem são as pessoas, com o caráter das pessoas, com a disposição assim, das famílias de onde elas vieram, e não do trabalho, da educação, do saneamento básico, da habitação, do transporte, que são os elementos que efetivamente modificam e afetam essa diferença de distribuição de bens. E aqui a gente teria que ampliar essa conversa, né, para não só desigualdade econômica, mas como a desigualdade econômica se faz acompanhar da desigualdade cultural, da acumulação de bens culturais excessiva, né, de um lado, e o desprovimento desses bens culturais do outro lado em relação à população mais vulnerável. E isso também envolve uma dificuldade histórica de perceber como a gente mudou assim, muitas coisas, mas jamais enfrentou de frente as questões fundamentais como analfabetismo e perfil tributário no Brasil. É isso aí, João.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre violência contra crianças e adolescentes e os 35 anos do ECA, com o sociólogo Renan Teodoro de Oliveira. Renan, qual é o papel das redes sociais na luta para assegurar que o ECA cumpre a sua finalidade em relação às crianças da população de baixa renda do país?
A gente tem chamado a atenção para o fato das redes sociais serem um espaço de vitimização, criar uma lei que pudesse tipificar, por exemplo, o cyberbullying. A gente tem uma grande atuação no terceiro setor também, de organizações que estão chamando muita atenção para isso, né? Então, a gente tem que criar um ambiente seguro, um ambiente virtual seguro. O ambiente virtual inseguro está ligado, por exemplo, com aquele problema que a gente nem falou tanto aqui, da violência na escola. Crianças e adolescentes sendo recrutados no ambiente virtual, aqueles atos brutais que têm acontecido. Cyberbullying, exposição à pornografia, exposição à violência sexual de várias ordens. Assim. Então, as redes sociais, por mais que elas sejam um espaço em que a gente pode expandir essas lutas, né, comunicar, informar as pessoas, é preciso que a sociedade tenha muito cuidado que as nossas crianças e os adolescentes acessem. A gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Não pode ser uma terra de ninguém, né?
Um breve intervalo na nossa conversa com o sociólogo Renan Teodoro de Oliveira para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania. A COP30 acontece no Brasil em novembro. O que nós podemos esperar desse evento?
Olha, Joel, essa COP vai ser certamente uma das mais importantes das últimas 10 COPs. Os eventos climáticos extremos tornaram as mudanças climáticas muito mais visíveis do que acontecia há 10 anos atrás. Todos estão sentindo as mudanças climáticas na pele, no calor ou na forte chuva, e isto muda um pouco o panorama político desta COP. Outra questão importante vai ser definir como os países desenvolvidos podem ou não financiar a transição energética dos países de desenvolvimento. E, por último, tem uma questão pendente importante, que é o novo governo dos Estados Unidos, que realmente, com uma política anti-redução de emissões, pode trazer dificuldades importantes para essa COP. Então, vai ser uma COP muito desafiadora, que vai exigir do governo brasileiro uma competência extraordinária.
Obrigado, Paulo. Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe de departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre violência contra crianças e adolescentes e os 35 anos do ECA, com o sociólogo Renan Teodoro de Oliveira. Renan, para o que o ECA cumpra a sua finalidade, o funcionamento dos conselhos tutelares é fundamental. Inclusive, os integrantes dos conselhos são eleitos pela população. Mas pouca gente na sociedade civil conhece o que é o conselho tutelar e a sua importância para o ECA.
A última eleição, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, teve um elemento interessante, não sei se vocês lembram, que houve justamente, por parte da sociedade civil organizada, um estímulo a que as pessoas fossem votar, né? Conseguiu-se estabelecer um debate dizendo, olha, o conselho tutelar está em disputa, tem visões diferentes, né? Essas visões, elas não são meras opiniões, elas vão orientar a prática do conselho tutelar. E aí a gente pega, se a gente for pegar só o exemplo que mencionamos alguns blocos atrás, da punição corporal, né? A punição corporal, para a parte substancial da sociedade, ela é aceita, não só aceita, deveria acontecer. Quando a gente pega o debate em torno da Lei 13.010, lá em 2014, tem um grupo grande que ainda está atuante no Congresso defendendo, não, tudo bem. Qual é o problema disso? Você pode ter uma formação de um conselho tutelar que, quando é confrontado com um caso de violência, olha para aquilo e fala, bom, isso aqui é um problema familiar que talvez não seja a nossa seara se meter, ou vai contemporizar. Não, isso aconteceu uma vez, aconteceu duas. Acontece que aí você vai ter a revitimização. Então é necessário que o conselho tutelar seja muito fortalecido, que as pessoas tomem para si a tarefa mesmo de participar dessas eleições no Brasil inteiro e saibam, né, que o conselho tutelar não é um problema da criança sem lar, da criança, vamos colocar, da criança abandonada. Isso pode chegar em todas as crianças das cidades, né?
Agora, Renan, nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre violência contra crianças, adolescentes e os 35 anos do ECA com o sociólogo Renan Teodoro de Oliveira. Renan, o que é o Conselho Tutelar e a sua importância para o funcionamento do ECA?
O Conselho Tutelar é um órgão público, né, ligado à administração municipal, e aí ele vai atuar quando direitos de crianças e adolescentes estão sendo ameaçados, né? Ele vai ser comunicado. Imagina uma circunstância em que uma criança sofreu violência, ela vai ao hospital, e aí o Conselho Tutelar vai fazer a escuta especializada, vai ouvir aquela criança, vai avaliar quais são as medidas de proteção, vai provocar os outros órgãos para fazer as medidas de proteção que sejam cabíveis. Então, ele é um órgão fundamental para garantia de direito mesmo, né? Então, uma criança que está sendo exposta a uma violação do seu direito, a sociedade tem tentado buscar formas de normatizar esse trabalho, né? Para que se possa dar o atendimento completo, né? Para que se possa, de fato, efetivar a proteção.
Renan, nós temos um problema grave no nosso país. De um lado, quando morre um garoto da classe média, há uma cobertura intensa nas redes sociais e na grande imprensa. Quando morre um garoto negro da periferia, esta violência contra crianças e adolescentes é naturalizada. Como mudar esse cenário?
Indignação seletiva, né, Joel? Eu acho que, bom, esse cenário tem sido mudado, por exemplo, pela luta das mães de vítimas de violência do Estado, que não se calam, né, e que dão voz a isso e levam isso adiante. Mas é preciso que a sociedade entenda que o problema não é só de quem é vítima, né, do Estado. O problema é de todo mundo, porque basta um tempo para você ser vítima do Estado também, né? Eu lembro que quando teve a morte do Amarildo, teve toda uma comoção. É uma das poucas vezes que a gente vê o contrário. Mas teve uma comoção porque a gente tinha, por exemplo, a classe artística falando muito disso, TV, emissora de televisão falando sobre isso. Não tem muito segredo, é dar exposição, né? É dar voz para quem está sofrendo isso e entender que não é um problema circunstancial, é um problema histórico nosso, né? É um problema que passa, entra ano e sai ano, a gente tem esse tratamento desigual por parte do Estado, né?
Essa indignação seletiva acaba estimulando a violência policial.
Olha, se estimula, eu não sei, porque estimular é forte, mas que pelo menos não atrapalha, isso com certeza, não tem freios, né? Não se dão os freios, e é preciso que a sociedade freie. As instituições públicas, assim como a polícia e qualquer outra instituição, a gente é responsável por ela, né, no final das contas. Cada cidadão é responsável pelo que ela faz. Então, se a gente cobra, se a gente se manifesta, se a gente reclama, as coisas mudam.
O destaque final da nossa entrevista. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado sobre a violência contra crianças e adolescentes no Brasil?
Eu gostaria de deixar registrado, aqui fazendo coro aos meus colegas de Coalizão Brasileira, como eu disse, a gente compõe aí um grande grupo, que é preciso tomar cuidado e manter a criança no orçamento. Recentemente, na LDO, foram retiradas algumas garantias de execução orçamentária, pra, por exemplo, o PPCAM, né, que faz a crianças e testemunhas. E você não pode ter, em hipótese alguma, recurso contingenciado dessa forma quando se trata de proteção. Então, a gente, para levar a sério a proteção, se o Brasil leva a sério a proteção e a prioridade para as crianças e adolescentes, a gente tem que ter mudanças culturais, que são de longo prazo, não são fáceis. A minha avaliação é que, a longo prazo, a gente está no processo cultural de mudança, sim. Hoje em dia, é menos comum as pessoas falarem com orgulho sobre palmadas e coisas do tipo, mas é preciso também política pública muito bem estruturada nesse sentido. Então, a gente tem que priorizar também no orçamento, por exemplo, a proteção às crianças.
Agradeço a participação do sociólogo Renan Teodoro de Oliveira. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Não deixe de acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.